Ora, boa tarde a todos. Não vou dizer a todos e a todas, porque. Quer dizer, a todas podia dizer para os meus colegas deputados, mas estava-me agora a dirigir a esta delegação, não tem nenhuma senhora, portanto há aqui sim um. Eu estou aqui, portanto, a presidir a esta audiência. Estão todos os grupos parlamentares representados. Eu, eventualmente, poderei, se quiser falar na qualidade de deputado do Partido Socialista, direi que, mas para já estou aqui apenas a presidir a sessão. E nesta qualidade queria dizer qual é o formato da sessão, agradecer a vossa presença, e pedir-vos desculpa que vamos ter que ser um pouco. Pronto, a sessão durará cerca de meia hora. Porque está a haver audições de ministros, aliás, alguns de nós deviam estar no plenário e pelo menos os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças deviam estar lá, porque nós estamos em todas as audições. E, portanto, e como nós vamos organizar isto é da seguinte forma: eu daria a palavra ao SNESUP, ao seu sindicato, para uma intervenção inicial que não deve ter 10 minutos, vai ser contado naquele relógio. E, portanto, vocês poderão ver quando o andamento dos trabalhos, caso se queiram falar vários. Depois vou dar a palavra aos grupos parlamentares pela ordem de representação parlamentar aqui na Assembleia. Sugeria que não excedessem 3 minutos para podermos manter isto dentro de limites razoáveis. Vão tomar nota de todas as questões que forem colocadas e, no final, dar-vos-ia a palavra para uma intervenção final um pouco mais reduzida. Portanto, este é o formato da nossa sessão. Mais uma vez, obrigado por virem cá e passo a palavra.
Boa tarde, muito obrigado. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, agradecer também a disponibilidade para nos concederem esta audiência. Indo muito direto àquilo que nos traz cá hoje, seguramente tiveram a oportunidade de receber as nossas propostas de alteração à proposta de lei do Orçamento de Estado para 2016. Irei apresentar aqui alguns pontos muito breves e depois passarei aos meus colegas de direção para também darem continuidade à apresentação das propostas. Em termos muito objetivos, nós começamos por apresentar uma proposta de aditamento à Lei do Orçamento de Estado, que visa, no fundo, salvaguardar que não existam dificuldades de interpretação da lei no que se refere à aplicação dos regimes transitórios ainda em vigor, para que fique completamente claro que os docentes continuam a beneficiar destes regimes transitórios, não são apanhados por qualquer mecanismo de os impedir de mudar de categoria e receber pela categoria respectiva. No fundo, é apenas uma clarificação que visa salvaguardar, em termos de explicitar na lei que toda a gente que continua a mudar de categoria ao abrigo do regime transitório vê a sua situação contratual e salarial devidamente salvaguardada. E, no fundo, a nossa primeira proposta é neste sentido, para clarificar esta questão, à semelhança do que tem sido feito em anos anteriores e que tem permitido que tudo funcione na normalidade de vida. Um segundo ponto tem a ver com uma proposta de aditamento que nós também fazemos, para clarificar uma matéria relativa ao pagamento das agregações. Esta questão das agregações está por resolver desde 2011, em que os colegas que têm obtido a agregação, quer no sistema universitário, quer no sistema politécnico, não têm vindo a receber enquanto tal, à exceção da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, na sequência de uma ação que foi interposta pelo SNESUP, que subiu até um Tribunal de Instância Superior e um acórdão de meados do ano anterior, veio-nos dar razão e por esse motivo a UTAD ficou obrigada a proceder ao pagamento das agregações. Esta é uma matéria que temos vindo
Ação de que tribunal?
no sentido do pagamento da.
Não, mas qual foi o tribunal que.
Faz uma boa. Não é de primeira instância. Não lhe quero dizer, não lhe garanto que seja o.
Central Administrativo do Norte.
É, Central Administrativo do Norte, creio eu. É. Depois houve recurso para o seguinte, mas o recurso foi indeferido porque esta matéria depois já foi mal colocada em termos de... Foi mal colocada, não. O recurso que foi apresentado para o Constitucional e o Constitucional disse que aquilo antes não era para ser apreciado naqueles moldes em que tinha sido recorrido. Então, o acórdão transitou em julgado. Mas é de um acórdão de um tribunal de instância superior, depois de alguns recursos, mas até agora todas as decisões que têm sido conhecidas sobre esta matéria vêm precisamente dar razão aos docentes, no sentido de que esta é uma matéria para pagamento da remuneração devida aos docentes que obtiveram a agregação. Nós estamos convencidos que será uma questão de tempo até termos mais sentenças ou acórdãos neste sentido. Do que temos vindo a falar com os diferentes reitores e presidentes de institutos politécnicos, com o CRUP e com o CSISP, todos reconhecem a justiça do pagamento, invocam apenas a ausência de um normativo legal que clarifica esta matéria e que lhes permita proceder ao pagamento. A questão é que quanto mais adiarmos a resolução deste problema, maiores serão os retroativos, maiores serão depois as implicações financeiras que esta questão terá também para as instituições. E por isso é que nós propomos que esta matéria possa ser clarificada e resolvida para o futuro. Relativamente à questão dos colegas que obtiveram a agregação desde 2011, estamos aqui receptivos ou eventualmente abertos a uma possibilidade de um pagamento faseado, digamos assim, porque algumas instituições podem ter maiores dificuldades do que outras, mas julgamos que o fundamental era clarificar de uma vez por todas a justiça do pagamento a estes colegas que obtêm a agregação. Passarei agora a palavra ao meu colega Gonçalo Leite Velho para dar continuidade a outras propostas.
Muito obrigado. Vou ser muito breve porque alguns deputados presentes estão também na Comissão Parlamentar de Educação e Ciência e, portanto, já conhecem estas propostas. O número 3 tem a ver com algo que temos ideia que também possa ser apresentado pelo CSISP e pelo CRUP, que tem a ver acerca das limitações em relação, ou seja, aos tetos orçamentais e que os tetos orçamentais possam contemplar as valorizações remuneratórias e, portanto, é apenas uma questão. É uma questão de orçamento que é necessário que esteja na lei, de modo a não sacrificar ainda mais as instituições que foram reduzidas em um terço naquilo que são os seus orçamentos. Portanto, tivemos uma redução muito violenta e que agora deve haver este espaço para haver alguma vazão.
Queria explicitar isso melhor um bocadinho.
A questão da redução de um terço, bom, é uma questão muito conhecida, os números do orçamento são conhecidos, aquilo que acontece é uma redução desde 2009 até ao ano passado de 30% do orçamento do ensino superior e é essa a redução que incidiu sobre as instituições, ao qual depois se agrava devido à questão das alterações nas regras de pagamento à ADSE. Portanto, é uma questão de números de orçamento que são conhecidos. E basta fazer, a conta é simples de fazer dentro dos mapas de orçamento, pegando as verbas do orçamento de 2009 para a frente. Depois, mas se tiver a pergunta, depois nos 10 minutos finais teremos a ocasião de responder, talvez seja mais fácil e nós agora apresentarmos as nossas questões, talvez sugeria eu. Depois a proposta da alteração do número 3 do artigo 23º tem a ver com as restrições que estão a ser colocadas, sobretudo às instituições que estão mais em maiores dificuldades, e estas maiores dificuldades têm a ver com instituições que estão em contextos socioeconómicos mais difíceis e que têm saldos orçamentais menores e, portanto, têm menos capacidade financeira para fazer face às adversidades e que aqui ficariam com uma adversidade acrescida que é todo desnecessária e que vem a complicar a vida àqueles que, de facto, são mais frágeis dentro do sistema do ensino superior, perturbando a própria coesão territorial e a aposta que nós fazemos nos sistemas regionais de inovação. Por último, um sinal político que nos parece fundamental de ser colocado neste orçamento e que foi colocado como uma bandeira deste atual governo, que tem a ver acerca da aposta no ensino superior e ciência, em concreto nos investigadores, e tem a ver sobre a forma como se contratam os investigadores, em que a nossa proposta é a alteração destes contratos de trabalho. Se queremos terminar com a precariedade dentro do ensino superior e ciência, essa precariedade deve ser assinalada dentro da Lei do Orçamento de Estado através de contratos por tempo indeterminado. Nós temos aquilo que são os valores dos investigadores. Sabemos que alguns destes contratos servirão para renovação de investigadores que já vêm nos programas de ciência, investigadores FCT, etc., de trás. Também temos outra ideia sobre esses números que depois podemos esclarecer um bocadinho mais à frente. E, portanto, esta questão do contrato por tempo indeterminado dos investigadores é um sinal se, de facto, este governo quer resolver os problemas de ensino superior e ciência ou não quer resolver os problemas do ensino superior e ciência. Porque se for resolver os problemas do ensino superior e ciência, voltando a alimentar situações que se mantêm, 400 investigadores seria aquilo que normalmente seria cumprido pelo programa investigador FCT para chegar até aos seus números previstos para 2016-2017, no fundo temos aqui uma mão cheia de nada e seria um péssimo sinal para o país se tal não fosse cumprido. E, portanto, achamos que esta questão dos contratos por tempo indeterminado é, de facto, um sinal político muito importante para o Partido Socialista e para este governo e para este Orçamento de Estado de ser cumprido. Passo a palavra ao meu colega Raul Jorge.
Boa tarde, Srs. Deputados. Eu gostaria apenas, enfim, temos muito pouco tempo, eu apenas gostava de chamar a atenção para um assunto que, muito simples, que é, de facto, a sociedade portuguesa tem uma relação muito conflituosa com o saber, historicamente, e com as universidades. E, de facto, chegou a altura de nós começarmos a tentar inverter isto. E, portanto, não podemos continuar a ter pessoas que ganham títulos académicos, que é a agregação, e não são pagas, investigadores precários por anos indeterminados, e, portanto, não ter verbas para a ciência, continuar a tratar mal os investigadores que estão em centros mais pequenos de investigação. Portanto, se de facto nós queremos mudar isto, temos que uma vez por todas começar. E penso que mais do que a espuma dos dias, mais que o orçamento, este orçamento ou um próximo, tem a ver com essa, de facto, se nós queremos resolver ou não essa relação conflituosa entre o saber e a sociedade portuguesa. E penso que seria a altura de nós começarmos a traçar esse caminho para que consigamos, de facto, inverter os níveis culturais e científicos que infelizmente ainda temos, que são tão baixos como é conhecido. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado.
Só uma nota final, só para realçar que destas propostas que apresentamos, digamos, são um conjunto de propostas minimalistas que tentam introduzir poucas alterações. A única que tem impacto financeiro efetivo é a proposta relativa às agregações. Todas as outras não têm qualquer impacto orçamental naquilo que é o financiamento das instituições. E mesmo esta relativa às agregações, os dados que nós temos mostram que, considerando neste momento os efeitos do pagamento dos retroativos desde 2011, esse efeito não é superior a 1% do orçamento das instituições de ensino superior. Se não considerarmos os retroativos, andará à volta dos 0,4% no orçamento das instituições. Ora, estamos a falar de números que são insignificantes para aquilo que é a realidade da maioria das instituições e para aquilo que é a realidade do Orçamento de Estado e que permitiriam ultrapassar uma série de problemas que têm vindo a perturbar o normal funcionamento das instituições. Muito obrigado.
Muito obrigado. Daria agora a palavra à deputada Maria das Mercês Borges, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me que cumprimente os senhores membros do sindicato. Eu não me dirijo pessoalmente porque não nos foi distribuída uma lista com os nomes, como tal, não sei sinceramente os nomes dos senhores, mas cumprimento-os e dou as boas-vindas em nome do grupo parlamentar do PSD, dizer que não sou da Comissão de Educação, portanto não tenho acompanhado este processo, mas que li com muita atenção a proposta que formularam e que posso transmitir que, pela nossa parte, terá o devido acompanhamento pelos meus colegas a quem irei expor não só a documentação que eles já têm, mas também o que aqui reforçaram relativamente ao que expõem já no vosso documento com propostas de redação e tudo. Portanto, já trazem uma proposta que facilita o trabalho de todos os grupos parlamentares que desejem e pretendam apresentar propostas de alteração. É sempre de saudar quando uma instituição, e neste caso um sindicato, é uma instituição que representa os trabalhadores deste setor do ensino superior, trazem logo uma proposta já como um ponto de partida e para todos os pontos onde consideram que tem que haver agregação. Relativamente ao impacto financeiro, fazem referência que apenas as agregações, no caso dos retroativos, teria impacto financeiro nas propostas que formulam. Eu concordo pessoalmente, concordo com a proposta de alteração ao número 2 do artigo 24, que tem a ver com os contratos de trabalho por tempo indeterminado, na apreciação que sejam feitos nos casos de efetiva necessidade e que se justifique que há ali efetivamente o desempenho de funções permanentes. Mas isso tem um impacto também orçamental, pese embora não tenha num momento, porque num momento se garante, depois também a instituição tem que salvaguardar aquela continuidade. No nosso ponto de vista, sempre que há uma relação de trabalho permanente e necessária, ela deve consubstanciar-se num contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, lógico, correndo todos os procedimentos legais. É esse o meu ponto de vista. Também dar conhecimento que é público, portanto, não vou dar nenhuma novidade, pese embora toda a matéria nos mereça a devida atenção e ponderação, o grupo parlamentar do PSD não se identifica com o orçamento, não irá apresentar propostas de alteração. Em todo caso, agradecemos, reitero o agradecimento de toda a documentação que nos fizeram chegar, bem como o trabalho de enviarem propostas mesmo já de redação e devidamente enquadradas na proposta de lei, que depois, em sede de discussão e apreciação, poderemos ter em devida consideração. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Maria das Mercês Borges. Eu queria só fazer um esclarecimento em relação àquilo que disse dos nomes. A prática nesta comissão do passado tem sido que nunca é distribuído os nomes das pessoas que vêm nas audiências, mas podemos considerar no âmbito da COFMA, aliás é presidida por uma deputada do PSD, a doutora Teresa Leal Coelho, portanto podemos mudar a prática. O passado nunca é sempre um... mas a prática tem sido esta. Eu vou agora falar na qualidade de deputado do Partido Socialista. E gostava de começar por dizer que se há partido que tem, digamos, apoiado a ciência e o ensino superior, tem sido o Partido Socialista e, aliás, o falecido José Mariano Gago é uma pessoa que, independentemente dos quadrantes ideológicos, penso que é reconhecido em Portugal como tendo tido um papel muito, muito importante na promoção, em particular da investigação científica neste país. E, portanto, o Partido Socialista e os seus governos têm dado muita atenção à importância do ensino superior. Aliás, o atual ministro foi um secretário de Estado de José Mariano Gago, está bem a par daquilo que foi feito e, portanto, todas as medidas, que são muitas, que estão a ser tomadas agora no âmbito da Fundação para a Ciência e Tecnologia, vão nesse sentido. Queria também agradecer a vossa presença e o trabalho que fizeram, que é um trabalho, digamos assim, que está bem fundamentado. Eu também não pertenço à Comissão de Educação, portanto sou vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, portanto o PS, ao contrário do PSD, e apesar de ser governo, vai apresentar propostas de alteração. Portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai apresentar, porque uma coisa é governo e outra coisa é parlamento, não é? E nós temos autonomia total, não é? Fomos eleitos pelo povo para estar aqui e vamos, de facto, apresentar algumas propostas de alteração. Estas matérias, e portanto eu vou, digamos, acompanhar isto junto da pessoa na Comissão de Educação que trata destes assuntos iremos ponderar. Eu quero só fazer um ou dois comentários sobre uma questão que foi falada e é um pouco uma questão, digamos assim, que não é consensual, aliás, disse, e bem, bom, há várias decisões sobre a questão da agregação em vários tribunais, e não sabemos, quer dizer, isto nunca, penso que nunca perguntei-lhe qual era a instância para saber se tinha já havido alguma decisão no Supremo Tribunal Administrativo, por exemplo, ou acima mesmo em termos do Constitucional sobre a substância da questão, porque há aí dois problemas distintos. Há um que é saber dos retroativos, ou não, portanto, no fundo, a questão de saber da legalidade do passado, e há outro que é do presente para a frente. São duas coisas que eu acho que devemos separar, não é? Queria apenas fazer dois comentários um pouco mais técnicos, não é? Aliás, até como especialista em finanças públicas. Não é fácil saber qual é a despesa em pessoal nas unificidades neste Orçamento de Estado. E não é fácil por uma razão muito simples. É que, por exemplo, toda a revalorização salarial não está no mapa, como despesa pessoal, no mapa 1, na classificação económica, não está. E não está, eu até posso explicar muito rapidamente porquê, porque, quer dizer, como nós não temos quadros de pessoal na administração pública como há no privado, nós não sabemos exatamente o impacto que tem, digamos assim, ao nível, digamos assim, dos vários setores, portanto, está numa rúbrica que está à parte da rúbrica das despesas com o pessoal. E, portanto, é preciso fazer umas contas, isto apenas sem querer perder tempo, mas é preciso fazer algumas contas para saber exatamente qual é que é a despesa com o pessoal, porque a administração pública é o que é, ainda não temos a informação que nos habilitaria a fazer os mapas orçamentais de uma forma correta e percebermos exatamente quanto é que teríamos. Portanto, para não ocupar também mais tempo, eu diria apenas o seguinte. Vamos, obviamente, nós temos aqui no grupo parlamentar vários, até não só vários docentes, temos até várias pessoas catedráticas no grupo parlamentar do Partido Socialista, como penso que saberão, de várias universidades portuguesas, e portanto, iremos rapidamente analisar esta questão. Não vou deixar aqui sem nenhum compromisso, digamos assim, mas iremos analisar esta questão. Estamos, obviamente, cientes de que é uma questão que é complexa e que várias universidades, de facto, estão a fazer coisas diferentes, o que também não é muito bom, não é? Quer dizer, estamos a tratar docentes de uma forma diferenciada. Bom, ficaria por aqui e daria desde já a palavra a Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Senesup, antes de mais também agradecer a vossa disponibilidade, o facto de terem vindo cá, já temos reunido também na Comissão de Educação, da qual pertenço, e portanto parte destas matérias nos são mais familiares também na discussão que temos tido com os senhores em sede de comissão. Taxativamente, porque eu acho que este momento é importante para nós analisarmos o Orçamento de Estado e percebermos que propostas de alteração é que serão as mais justas para resolver muitos dos problemas que o ensino superior hoje tem e que não vêm ainda agora, portanto, não são surpresa para ninguém, penso eu. E, portanto, taxativamente, em relação a um dos primeiros temas que coloca, é relacionado com o regime transitório. Como os senhores sabem, essa discussão foi agendada, inclusive, pelo Bloco de Esquerda aqui na Assembleia da República, nesta legislatura. Apresentamos esse projeto de resolução, outros partidos apresentaram também, eles foram aprovados. Vai agora, em sede de comissão, ser também redigido, à partida, um texto comum, mas da parte do Bloco de Esquerda fica aqui o compromisso de lutar e garantir que o calendário para este regime transitório saia o mais rápido possível, porque o projeto de resolução vale, do ponto de vista da deliberação da Assembleia da República, depende depois da sua aplicação, depende do Governo, o que nós defendemos e vamos defender que esse calendário saia o mais rápido possível, porque cada dia que passa sem esse calendário ser conhecido é um dia de agonia para todos aqueles que estão nessa situação. Em relação à diretiva e à questão dos vínculos dos docentes, esse mesmo projeto de resolução tinha como um dos outros pontos o cumprimento desta diretiva. Se é verdade que há uns anos atrás essa diretiva foi em grande escala cumprida no ensino básico e no ensino secundário, a verdade é que no ensino superior ela não conheceu a luz do dia. Ou seja, já foram vários os projetos de resolução que passaram aqui para a Assembleia da República. A verdade é que continuamos com índices de precariedade laboral no ensino superior que não são admissíveis para nenhum país e, penso eu, para nenhum Estado ou nenhum governo que diga que defenda o ensino superior e a ciência. E, portanto, urge também resolver a questão desta contratação. Poderemos ter um debate acerca do peso que isso reflete no orçamento de Estado e nas finanças, mas parece-me a mim que essas pessoas que já recebem por esse trabalho têm hoje de ter o direito e a dignidade de terem exatamente um contrato de trabalho, porque está comprovado que são necessárias todos os anos, todos os semestres, e, portanto, o cumprimento desta diretiva é também um dos cavalos de corrida, usando assim a expressão, que queremos ter na discussão deste Orçamento do Estado, e, portanto, contarão com o Bloco de Esquerda nessa batalha, que já não é de agora, que já tem bastantes anos. Por fim, em relação à questão da investigação e também do financiamento, parece-nos a nós, e isto também não é de agora, que os últimos anos foram um retrocesso gigante no que toca às políticas de financiamento para a ciência e para a investigação. A par disso, a precarização da classe docente juntou-se também à precarização da investigação e de quem faz investigação. Hoje temos um Estatuto de Bolseiros de Investigação que serve, e esta é a análise do Bloco de Esquerda, principalmente para desviar grande parte destes investigadores do Código do Trabalho e, portanto, isso, da nossa visão, é inadmissível. É preciso rever a forma como os investigadores estão ligados aos centros de investigação, estão ligados às universidades, e também da parte do Bloco de Esquerda contarão com um trabalho nessa medida e nessa matéria para que, tanto na classe docente como no resto da classe de investigação, haja um combate a essa precariedade, aliás, que está incluído no acordo que o Bloco de Esquerda assinou com o Partido Socialista, combate à precariedade na função pública. E, portanto, vamos querer fazer vingar esse acordo e que isso saia do papel. E, portanto, em sede da discussão do Orçamento de Estado, faremos propostas de alteração no sentido de pôr em prática parte dos projetos de resolução que já foram aprovados aqui nesta Assembleia da República e apresentaremos outras medidas para combater a precariedade na classe docente e na investigação. Portanto, contarão com o Bloco de Esquerda.
Obrigado, deputado Luís Monteiro. A deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Eu encontrei aqui a comitiva do sindicato lá embaixo, tive o gosto de os trazer para cima, por isso já os saudei. E também já dei nota da indelicadeza que vou fazer já de seguida, que é sair, porque tenho um compromisso que já expliquei e temos aqui um atraso, enfim, pronto, que é o que é. Em relação àquilo que nos vêm trazer, temos também, tal como o Bloco de Esquerda apontou, tido a ocasião de nos reunir, quer em comissão, quer em sede grupo parlamentar, E sobretudo em relação aos dois tópicos que aqui trazem, em relação ao tema das agregações, também falámos com o CRUP e com o CSISP, portanto verificámos, como não seria de esperar diferente, que há um entendimento claro quanto à necessidade de corrigir esta matéria e será um assunto que levaremos agora ao tempo de propostas de alteração ao Orçamento de Estado, assim como o artigo 23º, onde é consensual que se imponham alterações e depois, embora entre as várias entidades, vão no mesmo sentido, não exatamente com a mesma proposta de relação, e é preciso avaliar essas, o impacto dessas pequenas diferenças e quais é que podem prevalecer. No entanto, as propostas concretas que vamos fazer dependem também da audição que teremos na segunda-feira com o Sr. Ministro e das respostas que daí vierem, e portanto reservamos no que vai ser exatamente a nossa proposta de alteração para depois dessa audição, que será pública, portanto poderão tomar nota disso. Portanto, antes de me ir embora com bastante má educação, só agradecer a colaboração que temos tido, que sei que vinha de antes, que agora comigo tem que se reiniciar, que é sempre um bocadinho chato porque há aqui um período de adaptação, mas tem sido muito útil e espero que venha a revelar-se profícua, sobretudo para os interesses dos vossos sindicalizados. Obrigada.
Obrigado, deputada Ana Rita Bessa. Então passaria ao deputado Miguel Tiago, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de cumprimentar o SNESUB e os seus dirigentes. Antes de mais, só excluir-me da consideração genérica do Sr. Presidente, disse que, independentemente do posicionamento político, todos reconhecem que o trabalho do passado, nomeadamente do Ministro em específico, foi um grande trabalho. Da parte do PCP, não subscrevemos de maneira nenhuma esse suposto consenso.
Deputado Miguel Tiago, deixe-vos esclarecer uma coisa. Eu falei aí na qualidade de deputado do Partido Socialista, não como presidente da mesa.
Sim, sim, sim.
Pronto, não, mas é que referiu-se como esta precisão é importante.
Peço desculpa.
Não, é que claro, falei na qualidade de deputado do Partido Socialista. Sim.
Sobre as questões concretas que nos colocam, da nossa parte, enfim, quando a generalidade delas merecem total convergência. O cenário no ensino superior é de um subfinanciamento que não tende a ser resolvido neste orçamento, todavia também não tende a ser agravado. Enfim, o orçamento traduz no essencial a soma das diversas parcelas executadas no ano anterior. Não é um orçamento minimamente satisfatório nesse aspecto. Mantém o contexto em que as instituições lidam com os seus trabalhadores. Portanto, o contexto financeiro em que as instituições vão lidar com os seus trabalhadores é o mesmo. Portanto, essa clarificação de que a valorização salarial não deve contar para a massa salarial de referência é fundamental, porque caso contrário esgota-se qualquer possibilidade de contratação na valorização salarial. É verdade que a valorização salarial está numa rubrica no orçamento das finanças, mas é preciso fazer a salvaguarda de que ela não deve contar para a satisfação do teto, porque caso contrário ficamos impossibilitados, mesmo que utilizemos por referência o ano 2013, porque a lei permite utilizar o ano cujo valor da massa salarial foi mais elevado entre 2013 e 2015, mesmo usando o de 2013, que deve ser o maior, presumo, tendo em conta que não, por acaso não. É o mais baixo. É estranho, porque supostamente tiveram a sair professores do sistema. Pronto, então, enfim, qualquer que seja o ano mais alto, é um bocado indiferente, qualquer que se tome por referência, se lá incluirmos o valor da valorização salarial, isso prejudica qualquer possibilidade de contratação. Portanto, é preciso fazer essa salvaguarda, total concordância da nossa parte. E quando digo concordância, digo disponibilidade para apresentar as propostas no sentido da salvaguarda dessas questões. Sobre o período transitório, também da nossa parte, enfim, entendemos que devem estar criadas as condições no Orçamento de Estado para ficar claro que o reposicionamento na carreira, ou melhor, a inclusão na carreira implica o reposicionamento salarial, como até aqui, aliás, isso estava salvaguardado. As agregações é uma posição do PCP, dá muito defender que, aliás, quer nesta carreira, na carreira docente universitário, quer no Politécnico, quer em outras carreiras, nomeadamente docentes do básico e do secundário, onde não há agregação, mas também tem havido contratações com vinculação, defendemos sempre o posicionamento salarial respectivo e, portanto, neste caso não é diferente, defenderemos igualmente. O artigo 23º e a eliminação do número 3, enfim, o 23º tem vários problemas, alguns dos quais já referi aqui, nomeadamente o limite da massa salarial, mas evidentemente o número 3 é também uma intromissão na autonomia das instituições, que nos parece desnecessária, principalmente pelos motivos que também disseram. Sobre os investigadores, É muito estranho ouvir agora o PSD, é muito estranho, enfim, não é nada estranho nestas coisas, já estamos habituados a tudo, dizer que defende um vínculo para quem trabalha e que é um posto de trabalho permanente, deve corresponder a um vínculo permanente, tendo em conta que nos últimos 4 anos fez exatamente o contrário, destruiu vínculos permanentes e substituiu por vínculos precários. Todavia, pois é, a minha opinião, a gente aqui expressa sempre as nossas opiniões, era difícil para mim expressar
exatamente
a sua.
Eu pedi que não houvesse diálogo e deputado, eu pedia também, se conseguisse convergir para términos.
A grande diferença entre as opiniões que eu expresso é que são fundamentadas em factos e as da senhora deputada, não, neste caso, certamente não são. Os investigadores, este artigo mantém-se do anterior Orçamento de Estado para este, repescam a fórmula de Mariano Gago, portanto a contratação precária para satisfazer necessidades permanentes do sistema, e da parte do PCP o problema não está na existência deste artigo. Quer dizer, se este artigo existisse para possibilitar as unidades de investigação e desenvolvimento captarem por 5 anos quadros de investigação de outros países que pudessem vir desenvolver projetos a Portugal, à partida, o problema é que este é o único mecanismo que existe para contratar investigadores. Se ele fosse acompanhado de um concurso de abertura de vagas para a carreira de investigação, para um vasto conjunto de pessoas que hoje preenchem claramente os requisitos em Portugal, nomeadamente muitos dos bolseiros, para ingressar nessa carreira, então este artigo não representaria nenhum problema, seria uma espécie de um extra no sistema. O problema é que ele não é um extra. Além disto, só temos os bolseiros. Portanto, só há ou bolseiros ou investigadores. A termo resolutivo. Portanto, esta não é uma boa opção e é protelar o problema com contratos que, a repetir a experiência, ou são de 3 ou são de 5 anos, na maior parte de 5, mas que não vão resolver o problema, vão, pelo contrário, generalizar o recurso à precariedade uma vez mais, enfim, fazendo com que o problema continue. Portanto, o PCB não é contra a existência do artigo, acha é que ele devia ser acompanhado de um concurso de recrutamento de investigadores. Aproveito para vos dizer que o Orçamento de Estado bloqueia contratações técnicos e assistentes operacionais para o sistema científico e tecnológico. Os laboratórios de Estado vão estar impedidos de fazer estas contratações, o que é gravíssimo, bem como a contratação de investigadores está apenas possibilitada ao ensino superior e não é possibilitada aos laboratórios de Estado. Portanto, os laboratórios de Estado não gozam das prerrogativas que o ensino superior goza, apesar da carência de técnicos, assistentes operacionais e investigadores ser tão gritante nos laboratórios de Estado como é no ensino superior, ou até mais, não é? Obrigado. E muito obrigado,
obrigado, Sr.
Presidente, também
obrigado,
pela tolerância. Muito obrigado. Escapou nada.
Bom, então daria agora, dar-vos-ia agora a palavra para sobrevoarem estas questões. Pedia para não excederem também muito, muito tempo, para além dos 10 minutos, que é o máximo que nós podemos ter.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Agradecer aos senhores deputados as considerações que disseram, algumas questões que colocaram. Responder de uma maneira muito sintética à senhora deputada do PSD, Maria Mercedes Borges, e ao senhor deputado do PS, Paulo Trigo Pereira, sobre o Macron. É natural que não conheçam o SNESUP, nas vossas áreas tocam mais outros âmbitos, mas nós fazemos questão
de... Foi o meu primeiro sindicato há 33 anos atrás.
Teremos muito gosto, mas no sentido de apresentarmos propostas, nós quando focamos estas...
Tem depois uma história interessante a contar, mas conto depois.
Ok, ótimo. Nós fazemos questão de não identificar apenas problemas, mas tentar encontrar soluções para os mesmos. Não nos move apenas criar problemas. Nós não somos um sindicato de profissionais de sindicalismo, somos docentes em instituições de ensino superior e gostamos muito de ajudar a resolver problemas dos nossos colegas, e por isso é que estamos aqui com estas propostas concretas. Respondendo à questão do Sr. Deputado do PS, este é um acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, posso dizer o número, é o 11.020/14. Teve depois recurso do Ministério Público para o Supremo Administrativo, mas o Supremo indeferiu o recurso e o acórdão ficou por ali, transitou em julgado e obrigou a UTAD então a proceder ao pagamento dos docentes que realizaram a agregação no ano de 2011, e a UTAD estendeu essa aplicação aos docentes que a partir daí também obtiveram o título de de agregado. Nós colocámos ação contra todas as universidades, esta é a única que transitou em julgado, de todas as outras que nós sabemos agora, a decisão é sempre favorável no nosso sentido. Sabemos que também houve orientações claras para as instituições recorrerem até a última instância, qualquer que fosse a decisão que viesse a ser tomada, caso fosse contrária naturalmente à pretensão, caso fosse favorável aos docentes, ou contrária à pretensão das universidades. Por isso, nós sabemos que existem outros recursos que estão ainda em andamento, mas até agora só temos conhecimento de decisões favoráveis aos docentes. Estamos seguros de que a forma justa de interpretar a lei é neste sentido de pagar a agregação devida a estes colegas e, no fundo, aquilo que nos move é encontrar aqui uma solução que permita resolver este problema para o futuro, mas sem descurar o passado, porque naturalmente estamos a falar de situações que são injustas, de colegas, uns porque se doutoraram no dia 30 de dezembro de 2010 puderam receber enquanto agregados, quem se doutorou no dia 2 de janeiro de 2011 já não recebeu. Temos até falado depois de situações mais caricatas de colegas que ganharam concursos na categoria seguinte numa outra instituição, mas que foram obrigados a assinar documentos em como mantinham a remuneração da categoria anterior, por exemplo. Que o Sr. Deputado conhece muito bem o problema que está aqui em causa e nós entendemos que é uma questão de justiça para resolver estas matérias. Por isso, por aí, de salientar em particular a disponibilidade dos Srs. Deputados do Bloco de Esquerda e do PCP para apoiar as nossas propostas e algumas destas nossas pretensões, agradecer esta vossa ajuda e também deixar aqui mais uma vez expresso publicamente a nossa disponibilidade para, naquilo que for possível, colaborar para tentarmos resolver estas questões neste âmbito, em sede de Orçamento de Estado. Relativamente às outras matérias, passarei agora a palavra ao meu colega Gonçalo Leite Velho.
Muito rapidamente, porque gosto da questão da clareza dos números do Orçamento de Estado, e temos aqui um especialista, a verdade é que aquilo que está incluído nas verbas inscritas do Orçamento de Estado com transferências para os estabelecimentos de ensino superior e serviços de apoio, é que em 2010 temos uma verba de 1 milhão e 347 mil euros, em 2013, por isso que eu disse que seria o pior ano escolhido, é de 926.284.785 euros. Portanto, é aqui, isto faz um terço de diferença, faz 31% para ser mais correto e, portanto, há de facto um corte de um terço da verba do Orçamento de Estado para os estabelecimentos de ensino superior e eu também gosto da clareza dos números, portanto, cingimos-nos aos números de estar com um especialista. Em relação à questão dos impactos das medidas, já agora, e tendo presente este número, a verba do Orçamento de Estado para este ano é um bocadinho superior a 1 milhão de euros, o valor, desculpa, 1.000 milhões de euros. Pegando na questão das agregações, a informação que nós temos do CRUP é que para resolver este problema são 8 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de 8 milhões de euros para 1.000 milhões de euros. Este é o peso na verba do Orçamento de Estado. É uma verba muito diminuta.
Só para o ano correto?
Não, em relação a todos retroativos, incluindo retroativos. Portanto, é um peso de migalhas para o Orçamento de Estado do Ensino Superior e isto é o que foi transmitido pelo Presidente do CRUP. Aliás, a nossa proposta seria de que se fizesse esta reposição no imediato, há instituições que terão capacidade financeira para aplicar esta medida já, no imediato, haverá outras, como foi o caso da UTAD, que terão mais dificuldade, e a nossa resposta seria que essas seja permitida uma reposição faseada, tal qual como o CNESUP acordou com a UTAD. Em relação às questões da diretiva e do regime transitório, bom, essas são outras matérias que estamos muito atentos e, de facto, essa questão do calendário é essencial. Não separar a questão do regime transitório da diretiva, porque, de facto, o problema só se resolve é com a questão da aplicação da diretiva. O regime transitório é uma mera panaceia, ela não resolve, de facto, o problema. Nós não precisamos de panaceias no ensino superior, precisamos de medidas incisivas e que incidam sobre a estrutura do ensino superior. E que tenho a dizer que, em relação à questão do PSD que foi levantada, se isto iria criar mais encargos, não cria mais encargos, porque estas pessoas estão no sistema e satisfazem, de facto, necessidades permanentes. Se nós olharmos, e isso também tem a ver com a intervenção acerca do número de docentes e as oscilações do ponto de vista da massa salarial, ela tem-se mantido apesar desta redução de um terço, o que significa que, mesmo quando as instituições procuravam a sua eficácia, elas e aumentaram a sua eficácia, porque tiveram de fazer face a uma redução deste valor, este corpo docente era necessário e daí não conseguirem intervir sobre ela. Não há uma redução do corpo docente desta questão, desta violência. Há uma redução do número total e depois ela é colmatada com uma série de tempos parciais. E essa questão da forma como é colmatado o trabalho com uma vinculação exclusiva ao ensino superior, que é substituída com uma vinculação a tempo parcial, que aumenta o número de professores, mas reduz aquilo que é a sua colaboração efetiva com as instituições. E isso que tem criado vários problemas às instituições, porque depois ninguém, de facto, pode fazer aquilo que é o trabalho de grosso, ou seja, se eu estou apenas para colaborar, para dar aulas, não vou fazer a investigação, o trabalho administrativo, a representação nos órgãos, etc, etc, etc. Portanto, isso colocou-se como um problema no sistema. Em relação à questão dos investigadores, porque aqui a questão da diretiva e a questão de toda a legislação sobre a precariedade que faz parte desse acordo e que existem propostas de resolução é muito forte, eu só queria dar uma indicação sobre a questão dos 400 doutorados, porque ela é muito fácil de chegar a este número. O programa investigador FCT prevê a contratação de 1000 doutorados até ao próximo ano, já foram contratados 588, faltam 412. Portanto, basta corrigir, se calhar o Orçamento de Estado poderia corrigir, não são 400 doutorados, são 412, porque, mais uma vez, sendo preciso em relação aos números. E estamos a colmatar e a colocar uma medida, reparem, isto do espaço de ensino superior e ciência, sabem que são pessoas sérias e que são pessoas de rigor. Estar a tentar fazer medidas de panaceia ou qualquer tipo de jogo com isto será mal encarado no futuro do sistema. É algo como muito curto. E daí esta questão sobre sinalizar estas contratações como contratações por tempo indeterminado significa um sinal político muito, muito, muito importante que não me canso de repetir. E naturalmente que daí entra também de acordo com aquilo que o Sr. Deputado Miguel Tiago expôs acerca dos laboratórios de Estado e porque é que estão impedidos destas contratações e porque é que são apenas às instituições de ensino superior. Tem a ver, de facto, com o cumprir do programa investigador FCT. Passo a palavra ao meu colega Raul Jorge.
Enfim, nós estamos a falar sobre ciência, porque o tempo é curto, eu chamo a atenção é que o Sistema Científico Nacional não vai continuar a aguentar um embate que tem de sistematicamente estar a perder pessoas. E, mais uma vez, nós chamamos a atenção que, se calhar, faz sentido rever as carreiras, quer de docente universitário, quer de investigador, porque parece-nos que, de facto, existem aqui umas dicotomias que não fazem sentido, e esta que nós estamos a ver em concreto no Orçamento Geral do Estado, parece-nos também a nós que não faz sentido. Mas eu vou voltar um bocadinho atrás, por muito pouco tempo que eu tenho, por uma questão, enquanto cidadão, enquanto sindicalista, de uma questão de elementar justiça, que é a questão das agregações, que me parece da mais elementar justiça que o indivíduo que faz provas académicas tenha direito a receber uma coisa que decorre da lei e que continua a não ser pago, a questão do regime transitório, que parece-me da mais elementar justiça que este Parlamento, que este Governo tenta resolver, e a questão da precariedade na ciência. A minha pergunta que eu deixo é, até quando, quanto mais é que nós vamos aguentar a perder investigadores, a perder jovens, e quantos anos vamos precisar de mais para resolver este problema? Eu estou certo que neste momento é capaz de não ser o melhor momento, mas isto vai continuar até quando? Se é bom que a gente tenha noção clara que há investigadores que estão em contratos, que estão em trabalho precário há 20 anos. Há 20 anos nós temos bolseiros que são bolseiros há 20 anos. A minha pergunta é, quando é que nós vamos terminar? Termino já, senhor deputado. Não vamos nunca terminar este problema porque nós continuamos a arranjar soluções muito criativas. Agora está na moda nas universidades, nos institutos politécnicos, os monitores, que com certeza vão resolver aqui uma série de problemas, como é preciso contratar mais pessoas, e por aí fora. Nós estamos sempre a arranjar alternativas airosas, mas não a resolver o problema de facto do ensino superior. Desculpe-me se alonguei, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Aquilo que eu sugeria era, se tivessem material que queiram distribuir pelos vários grupos parlamentares para nos enviarem à COFMA e nós distribuímos por todos, se for digitalizado melhor, porque basta um e-mail para o fazer, e quanto mais rápido, melhor, porque pode haver, à exceção do PSD, acho que todos os grupos parlamentares vão apresentar propostas de alteração sobre várias coisas, não sobre isto em particular necessariamente, à exceção do PSD. À exceção do PSD, todos vão apresentar. E, portanto, temos agora um prazo que é muito rápido para o fazer. E, portanto, mais uma vez, agradecer a vossa presença e dou por terminada a audiência. Obrigado.